Amigos da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 111. Eu vou conversar hoje com o professor José Antônio Borges, ao vivo, em pessoa, em carne, osso, inteligência e coração. Tudo aqui do Antônio Borges. Tudo bem, professor Antônio?
Sabe que eu vim a Fortaleza mais ou menos uns 5 anos atrás e cheguei aqui na SAC e fiquei realmente abobalhado, abestalhado, emocionado, todos os dados de bom que você puder imaginar. Que entidade fabulosa. Gente, a SAC é alguma coisa de que todos os brasileiros deveriam se orgulhar. Estava conversando com a dona Josélia, o que ela fez por essa entidade é alguma coisa extraordinária. Prédios limpos, as crianças bem atendidas, o atendimento oftalmológico, a qualidade do material humano, dos professores. Olha, eu não vejo em lugar nenhum do Brasil nada melhor do que a Sociedade de Assistência ao Cego daqui de Fortaleza. E fico contente, Paulo, porque você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Você, de alguma maneira, também é um pouco cria dessa casa. Já, claro, há quantos anos, Paulo, você está no Conversa que Interessa, com essa atividade magnífica, mas antes já teve atividade de professor. Você também já tem muitos anos aqui de casa, né?
Vamos completar 10 anos no próximo ano, certo? E, na realidade, dona Josélia, doutor Valdo, o pessoal que faz parte do conselho, os colaboradores, então é uma casa realmente que funciona com essa grande equipe fraterna, né, professor Borges? E o Conversa que Interessa está desde o começo da Rádio Dos Vox, né? E a Rádio Dos Vox está no Conversa hoje com o professor Antônio para a gente falar um pouquinho rápido sobre o Dos Vox, depois a gente vai entrar naqueles assuntos que a gente estava falando aqui em off. A gente está vindo de um evento promovido pela UFC, né, o projeto UFC Inclui, onde foram 3 momentos. O primeiro momento foi a sua palestra para os professores da rede municipal, depois para alunos, pessoal da área da educação, e hoje para a turma da informática e da engenharia e da tecnologia. Qual foi a sua percepção com relação às 3 plateias?
São plateias muito diferentes. Paulo, quando eu falei com os professores, eu pude perceber claramente uma imensa angústia nos professores daqui da cidade de Fortaleza, ao perceber que estão sendo colocados em suas turmas estudantes cegos, pessoas que vêm com aquela esperança, os pais trazendo seus filhos, e eles, professores, não se sentem gabaritados para atender essas crianças. Isso é uma coisa que me chama atenção e me angustia imensamente. Você saber que os professores da rede municipal, da rede estadual, estão recebendo crianças cegas e não têm condição educacional, não foram treinados para dar suporte a essas crianças. Então as crianças, por exemplo, o professor não tem a menor ideia nem do que é um Dos Vox, do que é tecnologia para cego. Isso é muito ruim e a gente tem que fazer alguma coisa sobre esse ponto. Então foi o momento que mais me preocupou. É importante haver uma virada educacional nesse país. É importante dar-se a todos os professores o treinamento que eles necessitam para que eles possam fazer nesse mecanismo, nessa estratégia que foi colocada a nível de Brasil de inclusão, para que as crianças cegas, ao serem incluídas, elas possam realmente receber o cuidado educacional, a competência educacional que é necessária. No meu entender, a passagem do sistema exclusivo, quer dizer, atendimento em entidades especializadas para as crianças na rede pública, não está sendo suficientemente cuidada. Isso é uma coisa que se torna clara quando você conversa com os professores, quando você conversa com os gestores. Uma situação muito, muito preocupante. Bom, um segundo momento, Paulo, que foi o momento com as pessoas que são usuárias aqui da cidade de Fortaleza, você estava lá também, foi um momento de contentamento, mas também de cobrança. Cobrança porque as pessoas, a cada momento, sendo cegas e usando o sistema Dos Vox, sentem novas necessidades. O Dos Vox atende algumas coisas e deixa de atender a muitas outras. E a gente se sente de alguma maneira revigorado no sentido de que há muitas coisas para serem feitas e a gente tem que fazê-las e tem que fazê-las rápido. Algumas coisas muito legais, por exemplo, o mini gravador surtiu assim um efeito muito interessante, Paulo, porque quando a gente mostrou as potencialidades educacionais e teatrais dele, as pessoas se surpreenderam. Eu contei naquela época, aquele evento, a atividade que nós estamos fazendo lá no Rio de Janeiro com professoras da rede municipal, em que a gente treina as professoras na atividade de fazer teatrinho com o mini gravador. Então, as professoras, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Atirei o pau no gato. Então, a professora organiza os seus alunos num projeto que é o teatrinho do Atirei o Pau no Gato, que é feito totalmente através do mini grave. Então, as professoras fazem um roteiro e as crianças, então, participam numa pecinha que diz assim: ah, eu atirei o pau no gato. E aí uma outra criança responde: mas como assim? Você fez isso no pobre gato? E aí efeitos sonoros, e no final aquele resultado maravilhoso em que as professoras e os alunos se sentem orgulhosos daquele trabalho realizado, integrando numa atividade que é absolutamente prazerosa, várias pessoas, várias crianças com total criatividade. E também aquela questão, claro, não podemos deixar de falar da Rádio das Vox. Claro que o nosso interesse ao criar o mini gravador foi dar ferramentas mais simples, porém absolutamente efetivas, para que novos produtores pudessem se juntar à nossa Rádio das Vox. E o terceiro momento, que foi o momento de hoje, foi o momento de capitalizar em cima da tecnologia estudantes da área de computação e de engenharia daqui de Fortaleza. Nosso interesse é que mais pessoas possam vir criar novos programas para o Das Vox. Então, a gente fez uma demonstração do Das Vox, falou um pouco sobre o Motrix, falou sobre outros softwares também, Luciana, e no final os alunos ficaram assim até o final com muito interesse, já manifestando o seu desejo de participar ativamente, colaborando com o nosso projeto. Se isso vai frutificar ou se isso não vai frutificar, eu não sei. Eu só sei que num primeiro momento foi muito agradável e houve uma simpatia imensa do pessoal da Universidade Federal do Ceará, do seu corpo técnico, em especial a professora Ana Karina, que é responsável por um projeto chamado UFC Inclui, e que está trazendo para dentro da universidade todo o arsenal de apoio que os deficientes necessitam para que eles sejam bem-sucedidos em suas atividades acadêmicas.
E a gente promete aos ouvintes que vamos colocar nas próximas programações algum material que foi colhido dos eventos do Antônio Bos aqui em Fortaleza. Professor Antônio Bos, então, o senhor falou também, num desses encontros, que o próximo encontro da comunidade Das Vox já está decidido, João Pessoa mesmo?
Olha, se for por mim, vai ser João Pessoa, mas a gente sabe que é muito difícil. A gente sabe como é complicado se organizar um encontro Das Vox. As pessoas acham que é mágico chegar lá, sentar e a cadeirinha está esperando os palestrantes. Não, para você organizar um encontro Das Vox, é pelo menos necessário um tempo de 4 a 6 meses de preparação, de contato, achar o lugar, achar os palestrantes, organizar todo o roteiro, fazer com que as pessoas tenham lugar para se hospedar mais em conta, providenciar a logística da alimentação ali, botar algum dinheiro, porque é claro que o evento tende a ser autossustentado, né? As pessoas pagam uma entrada, que essa entrada geralmente, o ano passado foi R$30, é suficiente para pagar o evento e não sobrar absolutamente nada. Mas a gente sabe que como é difícil isso. Agora, eu estou realmente confiando no pessoal de João Pessoa, que já se manifestou, e estou acreditando que vai dar muito certo. Eu confio muito, muito, muito mesmo na família Bilarmino, né? Nas minhas amigas Suzy, Joana. Eu sei que elas, quando se metem em alguma coisa, é para dar certo.
Olha aí, turma, vamos pegar esse mote aí e lutar, formar essa equipe, já preparar o encontro dos Vox, o primeiro do Nordeste. Não é isso, professor Antônio?
Bom, eu quero acrescentar, por que eu gosto que seja no Nordeste? É porque eu acho que no Rio, em São Paulo, mais ou menos já há uma consolidação da cultura computacional. E ao vir para Fortaleza, participando desses eventos, semana passada eu estive em Recife também participando de um outro evento, eu sinto como é importante se trazer a cultura computacional com maior vigor para cá. Porque o potencial do Nordeste, o potencial cultural, é absurdamente alto. Eu fico, assim, abobalhado na questão cultural que me é apresentada. Os músicos do Nordeste, os escritores nordestinos, a qualidade das instalações da SAC, por exemplo, tanta coisa maravilhosa. e realmente um pouquinho a mais de tecnologia na área de computação para cegos, certamente vai ser extremamente beneficiado. Não quer dizer que não exista, não. É claro que existe. Mas eu acho que ao fortalecer esse evento, trazendo para a cidade de João Pessoa, a gente vai estar, na verdade, trazendo um grande benefício para uma imensa quantidade de pessoas que não teriam condição de sair do Nordeste e assistir um seminário em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, trazendo para cá, a gente vai estar beneficiando. Eu fico com um pouquinho de pena das pessoas que moram no Paraná, que moram em Porto Alegre, claro, mas quem sabe ano que vem a gente não faz um evento em Porto Alegre, ou quem sabe a gente não faz em Curitiba, ou quem sabe a gente não faz em Cascavel, não sei. Vamos fazer no Sul também, não vamos privilegiar só o Nordeste, mas esse ano acho que é o ano do Nordeste mesmo.
Professor Borginho, a Rádio Dos Ox Online, como é que está?
Essa é uma notícia em primeira mão. Ninguém sabe disso, Paulo, que eu vou te dar, que eu vou te informar. Talvez você não conheça, mas existe no Rio de Janeiro uma entidade chamada UNIR, U-N-I-R-R, que é a sigla, eu não sei exatamente as palavras, mas é um grupo de radialistas encabeçados hoje pelo Marco Aurélio, que era da CBN e hoje é um dos gerentes do Sistema Globo de Rádio. E essa UNIR, então, está promovendo, a partir, provavelmente, do próximo mês, um curso de radialistas cegos, utilizando as tecnologias de computação, em particular do DOSVox, mas não apenas do DOSVox. Então vai ser um curso promovido no Rio de Janeiro, provavelmente, a gente não tem muita certeza, mas provavelmente vai ser fisicamente realizado no NCE. A programação desse evento, a nossa ideia é que se formem radialistas que vão ser os futuros produtores para a rádio online. Nós queremos que a Rádio DOSVox esteja 24 horas no ar, não sei a partir de quando, mas 24 horas no ar, com radialistas produzindo, apresentando ao vivo. A gente vai criar uma estrutura para isso, não sei como é que vai ser, nem sei se a gente vai conseguir 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia, ainda não sei muito bem, mas o nosso sonho é botar realmente a Rádio DOSVox online, em funcionamento, e esse curso vai ser um pontapé inicial. A gente espera formar algo como 15, 12, 18 radialistas mesmo, com um curso completo de rádio, em que se estuda a parte de locução, a parte de produção, toda a parte de rádio associada naturalmente à atividade de computação. Mas a nossa ideia realmente é criar um novo espaço que pode se tornar uma fonte de recursos para que as pessoas no futuro possam ter oportunidades, até na rádio comercial, quem sabe, né? Então vamos ver, vamos torcer que esse curso seja bem sucedido e que a rádio online seja então realmente iniciada com todo o seu vigor a partir dessa iniciativa do projeto DOSVox.
O sonho de uma TV DOSVox também, acredito que não esteja tão longe, hein? E por falar em sonho, professor Borges, qual é o sonho do homem, José Antônio dos Santos Borges?
Rapaz, isso é uma pergunta. Eu aprendi a falar rapaz. O pessoal aqui no Nordeste fala muito, rapaz. Acho que de tanto escutar o pessoal falar, estou pegando esse jeito. Rapaz. Olha, o Antônio Borges tem tantos sonhos. Eu acho que eu vivo de sonhos, né? E eu sou uma pessoa que, de tanto sonhar, eu acabo realizando. Acho que eu sonho demais, então alguns sonhos extrapolam, saem do terreno das ideias e passam ao terreno da ação. Mas existem alguns sonhos realmente que me fazem assim, mais presentes, se fazem mais reais. Um sonho realmente que eu tenho é a possibilidade de você ter mais estudantes utilizando a tecnologia a seu favor, mais estudantes cegos, mais estudantes deficientes. Esse é um grande sonho, sabe? Eu acho que, infelizmente, o percentual de pessoas em nosso país que fazem uso da tecnologia sendo deficiente é muito pequeno. O meu sonho é ampliar isso muito e eu, sinceramente, não me sinto capaz de fazer isso, mas eu me sinto capaz de tocar o fogo no rabo das pessoas, se a gente usar uma palavra bem chula, né? De que as pessoas façam, que cada um tome para si um pedacinho dessa bandeira de melhorar a vida das pessoas deficientes no nosso país. Esse é o meu sonho maior e às vezes eu me sinto bastante impotente de realizá-lo ou de promovê-lo, mas eu tenho certeza de que pelo menos eu posso contaminar algumas pessoas com essa minha vontade, com esse meu desejo. Esse é o meu sonho. E o sonho, claro, de ser feliz, de ter uma família unida, de amar meus filhos. Isso são coisas que, claro, permeiam o ser humano, Antônio, né? De permanecer com tantas amizades, em cada lugar que eu passar, eu gerar muitos e muitos amigos, muitas pessoas que gostem de mim, mas não pela simpatia, mas porque os ideais que eu abraço, de alguma maneira, se tornam um pouco os ideais das pessoas com quem eu falo. Eu acho que esses são os meus sonhos.
Que maravilha. Esses são sonhos de pessoas que contaminam as outras, né? E que vão sonhando juntos.
Eu quero completar uma pequena... Eu sou muito rebelde quando você está tratando com o microfone. Você tira o microfone da minha mão, toma o microfone de você de novo. Não, você sabe que antigamente, Paulo, você deve lembrar disso. Houve uma pessoa chamada Luiz Cândido no projeto, no início do projeto. E eu e Luiz tínhamos uma frase que permeava o nosso projeto. Isso em 1994, 1993. A gente dizia o seguinte: você teve a sua vida melhorada através da tecnologia, então você ganhou uma obrigação. A obrigação de, pelo menos, fazer a vida de mais 5 pessoas melhor. Então, graças a essa ideia de que cada um de nós é responsável pela melhoria da vida de outras pessoas, é que o projeto das Vox se disseminou, se fortaleceu. E eu acho que é momento de reavivar esses ideais. É o momento de que cada um de nós, que tivemos a nossa vida modificada através da tecnologia, através do Asvox, jamais nos esqueçamos que isso é um dever. Se nós tivemos a nossa vida melhorada, nós ganhamos um karma. O karma de termos a obrigação de melhorar a vida de outras pessoas.
Com esta mensagem que vai ficar sendo refletida por todas as mentes, que eu estou considerando as mentes elos, né, que são aquelas mentes que vão formar esse grande elo universal de transformação, a gente agradece, né, a honra de contar com a presença do professor Antônio pessoalmente nos estúdios do Conversa que Interessa, aqui na Sociedade das Ciências Cegos. E antes que ele me tome o microfone para falar mais alguma coisa, já repasso para ele, agradecendo ao trabalho da Ana Paula, ao apoio do Alexandre Almeida, a dona José e todos que fazem parte da nossa instituição.
Paulo, se desculpe, mas eu sou muito rebelde. Mas, olha, a todos os queridos amigos ouvintes, quero que vocês recebam a minha emoção, porque estar aqui dentro da SAC, estar ao lado de Alexandre, estar ao lado de dona José, de Paulo, de tantos amigos que eu já não vi há tantos anos, é muito grande, é uma emoção muito grande estar aqui e ver que é possível se fazer um trabalho de qualidade. É possível se levar a sério a atividade de assistência, assistencialismo não barato, assistencialismo com qualidade, não assistencialismo, eu diria assistência que leva a educação a sério, que leva a saúde oftalmológica a sério, que leva a limpeza a sério, que leva a alimentação a sério, ou seja, que é possível se fazer um trabalho de qualidade num país que tem tantas dificuldades quanto o Brasil. Mas esse trabalho é um trabalho que vem não apenas do coração, vem do esforço, dedicação absoluta de um conjunto enorme de pessoas que fazem da Sociedade de Assistência aos Cegos um ideal, uma bandeira a ser levada permanentemente e ser construída no dia a dia. Parabéns a você, parabéns a todos os membros da SAC, e, por favor, nunca abandonem esse ideal. É um ideal que faz a gente ter orgulho de presenciar e de vivenciar.
Ajuda-os, vós. Há 10 anos no seu coração.